Fala, Dudex!
Fala, Dé!
E aí? Bem-vindo ao nosso podcast Tá Tudo Errado!
É, episódio sobre o episódio de hoje. Tamo controlado, meu irmão.
Tamo controlado. E é isso mesmo. Tamo. Entendeu?
Sabe o que é o mais engraçado antes de começar? É que bem no dia que a gente tá gravando o episódio e tamo controlado, tu tava instalando uma câmera de segurança na tua casa.
Pois é, cara. Então, exatamente.
Eu tô segurando essa piada por 2 dias que eu falei, eu vou soltar ela hoje.
Mas é verdade. Mas eu já abri mão, eu já abri mão. Eu acho que assim,
lógico.
Não pode viver na noia, né, de que tamo controlado.
Uhum.
E assim, eu falo tamo controlado mesmo, mas eu sei que o certo é estamos controlados.
A gente não é analfabeto.
Exatamente.
É uma reivindicação.
É. Tamo. O tamo controlado não sei, tá bonitinho. Tamo controlado, tamo controlado. Cara. Mas enfim, cara, tamo mesmo controlado, né? Mas se ficar na paranoia dessa porra, a gente não vive também, né? Primeiro que tu não vai usar celular mais, tu não pode usar celular.
Começa por aí.
Entendeu?
Não, celular não. Tu pode ter um celular, você não pode ter um e-mail.
Entendeu? Cara, mas pra ter um celular você tem que ter e-mail, senão você não usa ele aí.
Então.
A não ser que você compre um Nokia daqueles antigos.
Entendeu? Então, mas também não pode ter uma conta no banco.
Pode ter nada, não pode ter nada.
Não entendeu? Pode ter nada?
Pode ter nada.
Viver na montanha.
Exatamente.
Sozinho.
Então, esse bate-papo vai ser sobre isso, né? Sobre, exatamente, cara, é a nossa opinião sobre essa porra. Porque a gente chegou num ponto que a gente acha que estamos controlados, sacou? De todas as maneiras, e aqui a gente vai expor um pouco, né, do que a gente vê que a gente acha que tá controlado, né?
Com certeza. Cara, começa... Vamos começar, vai. Vamos lá.
Já começou,
aonde que a gente tá? Não, mas assim, vamos botar na mesa. Vamos parar de viajar um pouquinho e botar na mesa os fatos. Aonde que a gente tá controlado? Agora mesmo, aqui, nós estamos gravando no estúdio novo do Tá Tudo Errado podcast. E se eu falar a palavra Alexa, ela acende.
Pois é.
Quem me garante que quando a gente tá aqui discutindo as nossas coisas, ela não tá gravando ou não acendeu?
Tem, com certeza.
Claro que
não. Ela está gravando.
Por isso.
Ela está gravando.
Por mais que a Amazon diga que não, por mais que eles comprovem. A pergunta que o Senado americano fez pro Mark Zuckerberg, né? Ele falou, você faria o check-in no hotel que você tá? Ele falou, não. Ele não quer que ninguém saiba.
Exatamente.
Mas ele fomenta que todo mundo, sabe, esse tráfico de informação, as apps com umas letras pequenininhas, é muito doido. Começando por um simples aparelho pra tocar música em casa.
A mídia social, em geral, é um bagulho, é uma doença, né? É um câncer. Inclusive, cara, eu vi relatos de entrevistas com nego que... com programadores de social media que trabalharam no Facebook, trabalharam no Google e trabalharam em uma porrada, tá no Orkut, pá. Mas, assim, sério, não, os caras, mano... E os caras falavam, a gente... O nosso brainstorm, né? Tipo, eles quebravam a cabeça, entendeu? Nas reuniões, porque eles eram mandados, entendeu? A tentar descobrir uma maneira de entreter a galera pra ficar agarrado ali.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Então, tipo, esse é o ponto único da mídia social. E fora que tá causando uma doença, né, cara? Tipo, mano, falou sobre isso já também, né? Nos episódios aí.
Sim.
Entendeu?
A descompensação de dopamina, serotonina no corpo é brutal por causa das redes sociais. Como se diz, transtornos alimentares, transtornos de sono, depressão, ansiedade, muita coisa relacionada com isso. Começou na guerra psicológica durante a Guerra Fria. Os estudos de como modificar ou como manipular o cérebro humano começou nessa época da Guerra Fria. Começou muito antes. Os nazistas na Segunda Guerra Mundial já faziam estudos com isso. E durante a Guerra do Vietnã. Tem a grande cena famosa da Batalha das Valquírias na Cavalgada das Valquírias, desculpa. No helicóptero, no filme Apocalipse Now. Uhum. Que eles passavam fazendo tortura psicológica aos Vietcongs, tocando a Cavalgada das Valquírias do helicóptero. Isso ficou famoso no filme.
Claro.
Desculpa, só pra fechar o coisa. Toda essa pesquisa que foi feita, né, que eles chamavam de PsyOps e tal, nessa época, é a base da criação da ideia da rede social.
Tá, mas aí agora eu te pergunto. Beleza,
né? Manipulação.
Então, isso aí, os donos dessas informações, né? São pessoas como eu e você, o Zuckerberg, né? É uma pessoa. Agora, falando de governo, entendeu? Porque assim, a gente soube, né? Teve a história toda que o governo americano levou o Facebook para a justiça federal lá, aquela coisa toda, né? Processar. E aí eu fico perguntando o seguinte: o governo é outro também que está controlando todo mundo. Tem todo mundo sob controle.
Claro.
Entendeu? Aí eu falo, como é que o maior controlador do planeta faz aquilo falando tipo assim, pô, o que você tá fazendo com as pessoas, entendeu? Tipo, é um pouco de coisa assim que, sei lá, mano, não dá pra entender.
É que quando você fala assim, eu sou o Estado, em teoria, é
aí
legal,
pode, né?
Né? Aí eu posso.
Aí pode.
Agora, como você é comercial, você tá lucrando com essa informação, aí não pode. Não sem avisar. Mas aí que tá. Então, aonde entra essa história da guerra psicológica dos anos 40, 50, 70? Entra aqui. Porque eles fizeram? Eles desenvolveram um mecanismo que você, por tua própria vontade, você autoriza ele a ter essa informação e a usar essa informação em troca desses pequenos prazeres imediatos, que é as redes sociais. Que é 10 likes, que alguém me escreveu, nossa, alguém me mandou um foguinho. É isso, sabe? É entrar, né, jogar com esse narcisismo, com essa vaidade, com tudo isso.
Então, já que tu tá falando sobre essa parada aí, isso aí tem um termo em inglês que se chama suspensão de descrença, sacou? Que é assim, é a suspensão do julgamento em troca da permissão do entretenimento.
Exatamente.
Entendeu? É igual quando a gente joga videogame, você tá deixando o teu cérebro pensar que aquilo é uma realidade, sacou? Saúde.
Saúde.
É nóis. E então, quer dizer, a galera acha que, né? Então, mais ou menos por aí, mano, igual mais assim. É, indo por esse caminho aí um pouco, sacou? Você que falou agora, tem um papo interessante. Mano, tem gente que quer ficar nessa bolha, tá entendendo? De tá controlado. É tipo assim, tu tá numa bolha, tá dentro dela e tu tá confortável, tá entendendo? E se tu furar a bolha, incomoda quem tá lá dentro. Aquela pessoa não tá lá de bem boa, entendeu? Então, tipo, e não quer sair daquilo ali, entende? É igual o lance do Papai Noel. Viu uma história interessante. Papai Noel...
Olha a volta.
Pois é, não é a volta, não.
Não, vai lá.
Papai Noel, conhecido como, em inglês, Santa Claus, né? Que vem do...
São Nicolau,
exatamente. Que porra, né?
Ai, que é sueco.
Sim, sei lá, enfim. Mas eu não quero saber de onde ele é, não. Mas enfim, o bagulho é que, tipo... Mano, as crianças acreditavam o quê? Nas lendas, né? Que ele fabricava brinquedinho com os duendes... Sei lá o quê, entendeu? Tipo, entregava os presentinhos. Aí, tipo, vem teu pai, sacou? Você lá na idade, sei lá, 6, 7 anos, vem teu pai e começa a falar pra você a verdade que o Papai Noel não é aquilo, que não existe, foi bichinho que vem nenhum entregar pela chaminé presentinho nenhum.
Que é ele que tá suando o mês inteiro pra comprar.
Exatamente. Mano, a criança não vai querer crer, sacou? Naquela verdade tua. Ela quer ficar na ilusão do Papai Noel que vai entregar o presente. Entendeu? Exatamente. E por aí vai essa percepção que eu tô te falando, de porra, mano, tem gente que prefere, a maioria, na verdade, tá, prefere ficar na bolha, entendeu, dessa porra.
Mas como que se diz, é o vício pelos estímulos. Essa dependência química, no final das contas, se você parar pra pensar, essa dependência química. A pessoa, foda-se a minha privacidade, foda-se o resto, contanto que essa aplicação ficar jogando Angry Birds... Ele me dê satisfação enquanto
mas
eu tô no
banheiro. Mas é o que tu falou da dopamina.
Só que assim, tem uma coisa. Quando você vai instalar o Angry Birds, eu instalei ontem. Ele pergunta, eu posso ter acesso ao GPS? Pra que o Angry Birds quer saber o teu GPS? Porque a informação é importante, entendeu? Então ele fica te dando esse excesso, essas inputs de dopamina, em troca de você dizer tudo o que você tá fazendo, o que tá acontecendo na tua vida. E o grande problema é que ninguém tá nem aí.
Será que o Santa Claus foi o início do capitalismo e do consumismo?
Caraca!
Porque
nossa,
a gente,
não sei.
Mas a gente vai falar sobre isso também em outro episódio, né? Do consumismo, essas porra toda, a gente já falou também.
Falou e provavelmente a gente vai continuar falando.
Naquele episódio do como é que é? Da obsolescência.
Ah, é.
É verdade.
Verdade.
Entendeu? Então, cara, porra, mano, é isso, cara. Tipo, e muita coisa... E assim... Tava falando hoje com um cara no trabalho, sacou? É essa parada da ilusão, entendeu? Tipo, tudo que te distrai, entendeu? É, as notícias que te amedrontam, sacou? Tipo, tudo isso vai te tirar da realidade real, entendeu? Uhum. Do bagulho. E você vai ficar focado em guerra, entendeu? E nas notícias todas de ninguém matou não sei quem, não sei o que lá e tal. Você começa a focar naquilo, te amedronta, sacou? Tu começa a ficar na tua bolha, entendeu? Tu não quer saber mais de nada, sabe?
Próprios jornais, os antigos, né? Que a gente tá acostumado a ler jornal e agora, hoje em dia, você tem o jornal só online. Você tem estudos de mapas de calor, de onde as pessoas estão navegando, por qual as notícias do lado direito, do lado esquerdo, que elas clicam mais. Isso tudo tá desenhado pra quê? É uma forma de controle, pra você passar mais tempo ali, clicar mais, pra você dar mais views e poder ter os anunciantes ter mais impacto.
Eu acho que assim, o controle, sabe? É, como é que é o nome daquele? Lembra aquele filme, caralho, com o Tom Cruise? Que... Tipo, que eles sabiam a verdade do bagulho.
Minority Report. Acho que é o terceiro capítulo do podcast que eu te lembro.
Lembra esse filme, é foda. Eu tô ruim de nome pra caralho, mas enfim.
Não.
Lembra desse filme? O cara já não, naquele momento ali já não existia. Todo mundo tava controlado ali. Aquele filme ali tava
totalmente.
100%. Ele era o único que tava saindo da caixinha e falou, peraí, cara, isso não, né?
E ele teve que trocar o olho.
Exatamente.
Pra não ser
porque, olha só,
registrado.
Tamo nesse meio.
Coisa que quer fazer do Elon Musk, a Neuralink.
Sim, tamo chegando nesse nível. Exatamente.
O Elon Musk conseguir botar um cérebro, um chip no teu cérebro, acabou, meu irmão.
Exatamente.
Você tem beacons pelo mundo inteiro, você passou perto, ele já sabe que é você.
Cara, então, mas assim, olha só, vamos olhar então pelo lado...
Coisa que não precisa ser muito diferente, né?
É
só você botar o celular no bolso, ele já sabe que é você.
Exatamente.
Só botar um chip no cérebro.
Então, mas assim, beleza, agora a gente tá só cascando, né?
É.
Pô, vamos ver o lado bom dessa porra também, de ser controlado. Tem coisa boa, cara. Porque, olha só, por exemplo, no Minority Report, como é que é o nome desse filme em português agora? Caralho,
não lembro.
Não era Minority Report. Mas enfim, nesse filme, cara, sacou? Tinha as câmeras, não tinha violência. Sacou? A violência era mínima, entendeu? Porque tava todo mundo controlado. Agora, não é o ideal.
Relatório, entendeu? Minoritário?
Não, acho que não.
Mas enfim, todo mundo sabe o filme.
Mas sabe, tipo...
Ah, mas qual que é a grande história do filme? O computador errou, o cara previu errado. O computador não, era um cara vidente, né?
Sim.
O cara previu errado. E era uma coisa que, em vez de ter preso, ele podia alterar esse processo.
Claro.
Que é o que tá acontecendo com o AI. O AI vai por esse caminho, os próprios computadores quânticos vão nesse caminho de predizer... Como que se fala em português?
Predizer?
Predizer? Enfim, adivinhar, premeditar o que vai acontecer no futuro.
Uhum.
A ideia própria da própria computação quântica vai por aí.
Cara, olha só. Prever a gente não tem como, eu acho.
Não.
Nem com o AI, nem o caralho a quatro que for. Mas a gente pode ter os dados do passado. A gente estuda e, né, e pode fazer uma simulação do futuro. Talvez, o mais próximo. Mas sim, exatamente, não, né? Mas enfim... Esse filme, cara, tipo, tem a espada boa, né? Não tinha, por exemplo, não tinha violência. Agora eu fico pensando, pra chegar ao ponto, né? Da gente chegar nesse... Quer dizer, tem que chegar nesse ponto de estar totalmente controlado. Pra não ter violência, mano, é um absurdo.
Vai longe. Sacou?
Porque isso mostra que a gente não tem um pingo de consciência, entendeu? Em tentar evoluir, entendeu? De uma maneira que, tipo, mano, vamos parar as guerras, né, cara? Vamos parar essas porra toda.
Tá aí a história da humanidade pra provar pra gente que... que não é bem assim.
Cara, lá em... Quando eu viajei pra Tailândia, socorro, eu fiquei meio bolado, porque assim, mano, tem câmera em todas as esquinas. Todas as esquinas. Você pode imaginar.
Você
tá vigiado.
Londres?
É.
Toda esquina.
E aí eu falei, porra, vou buscar que parada é essa. Aí busquei na internet pra ver, pô, por que tem tanta câmera assim? Cara, o governo fez aquilo pra se respaldar, entendeu? Porque tava tendo sequestro de turista, entendeu? Direto lá. Sumia, resgate, porra toda. Então, cara, os caras botaram câmera em tudo quanto é lugar, tá todo mundo filmadinho, entendeu? Se der merda, os caras já tá ali, respaldado, ali, entendeu? Em Londres é a mesma coisa, né?
Londres igual, Londres é um dos, eu não sei o dado agora, mas na época que foi uma briga popular lá, eles fizeram um plebiscito todo, era a cidade com o maior número de câmera na rua no mundo, todas as ruas. Agora, olha o contraponto dessa história. Tem um bom conhecido, o irmão dele teve, não, o irmão dele não, minto, ele sofreu, é pro irmão dele, amigo meu, na verdade. Ele sofreu um ataque em Londres. Ele estava saindo de um bar. Atacaram, três caras atacaram ele. Deram uma surra. Levaram o celular, carteira. E jogaram ele embaixo de um outro carro. E ele desmaiado. E esse outro carro ia sair. E uma mulher viu, não sei o quê, correu. Só que assim, ele ficou um tempo jogado embaixo do carro. A polícia de Londres achou os bandidos pelas câmeras. Prendeu os caras. Ele teve que ir lá reconhecer o pessoal na delegacia, tudo, os caras estão presos até hoje. Uma agressão feia.
É, ué, teve aquele caso famoso do brasileiro famoso que morreu. Dentes,
teve que reconstruir parte da face, que chutaram a cara dele. Foi feio, mas acharam os caras.
Então, mas não tem o... Mas isso por quê?
Por causa da câmera. Por causa da câmera. Porque não,
aquele
câmera.
Cara, aquele brasileiro, o caso famoso do Brasil, mataram no metrô, a polícia matou o cara, não lembra?
Também. Tinha três câmeras, o ataque dele foi gravado por três câmeras em Londres. Quer dizer, é o contraponto da falta de liberdade ou desse estamos controlados.
É,
a câmera eu não acho. A câmera, honestamente, eu não acho um problema.
É, cara, na verdade eu também não acho um problema a câmera, não. Eu acho que eu tô contigo nessa, entendeu?
E vou citar um grande sábio aqui, desculpa. Meu pai que é ouvinte do podcast. Meu pai sempre falava: eu não vou tomar uma multa de tráfego nunca, nunca vou reclamar de um radar. E ele falou: eu nunca tô por cima do limite de velocidade. Se você não tá fazendo merda na rua, você não tem por que ter medo da câmera na rua.
Não, peraí, caralho.
Câmeras.
Não, sim, mas peraí, não. Vamos lá.
Ah, não precisa entrar. Vamos entender.
Isso aí, limite de velocidade, não. Eu tô de acordo com teu pai, não, nessa, mano.
Ah, mas aí
porque tem limite de velocidade que é 40, 30 por hora e tem o puto do radar lá, é sacanagem. Não sei por quê.
Ué, mas por que é 40 por hora ali naquele momento? Porque provavelmente tem um pedestre que passa, teve famílias ali, não sei, por algum motivo.
Tem uns que é caça-níquel, tem uns que é caça-níquel.
Ah, lógico que tem. Tem uns que é caça-níquel. Tá aí, ó. Tá aí. Bom capítulo futuro.
Pode crer, caça-níqueis. Pode crer, anota logo pra ele esquecer.
Anota, anota, anota aqui, anota aqui. Mas enfim, deixar meu pai em paz.
Cara, mas é só, mano, se tu usa dinheiro também, cartão de crédito, fudeu, mano. O Google sabe da Google, os governos, todos sabem da tua vida inteira, mano.
Tudo.
Tu sabe que o cara pode pintar uma foto tua exatamente o que tu tá fazendo num dia. Exatamente pelas coisas que tu pede, né? Na Amazon, sacou? Tudo, mano. Tudo que tu compra.
É.
Olha que merda. Eu cheguei em uma época de ficar meio noiado com essas paradas.
É, sacou?
Mas aí eu pensei, mano, não tem jeito mais. Não tem volta atrás
não
isso.
Não tem.
Sacou? Tu tá enganchado na parada já, sacou?
A gente tem que viver sabendo que isso
enganchado,
já é,
né?
Assim.
Enganchado, já tá no gancho do bagulho.
Enroscado, hein?
Não tem jeito, sacou? Não tem volta atrás mais.
Mas olha só, você falou de compra... É, tem um membro do Partido Verde alemão chamado Malte Spitz. Ele fez alguns anos atrás, ele fez uma experiência interessante. E na Europa, eles fizeram uma lei de proteção de dados que diz que toda empresa, ela é obrigada a ficar com teus dados por mínimo 6 meses, porém, no máximo, 2 anos. E ela tem que limpar esses dados teus, históricos em geral. O que, que o cara fez? Ele ligou para a empresa, para a companhia alemã de telefone e falou: eu quero uma cópia dos dados meus dos últimos 6 meses. Os dados que vocês são obrigados a ficar. E os caras falaram: não, não sei o quê. Aí ele entrou com um outro pedido oficial e falou: por lei vocês são obrigados a me dar. Aí os caras mandaram um CD com essa informação toda, com Excel, com tudo, informação dele nos últimos 6 meses. O que, que ele fez? Ele pegou essa informação, deu para uma empresa de análise de dados e falou: faz um favor, cruza toda essa informação que a companhia de telefone da Alemanha tem, minha, com todos os meus dados públicos da internet. Tudo que tá público na internet, cruza esses dados. Cara, tá um site, ele publicou o site, quem quiser buscar, busca por Malte Spitz, ele põe, ele explica. A cada 5 minutos, o celular no bolso dele emite um sinal, dizendo onde eu tô, o que eu tô fazendo, o que eu comprei, o que eu não comprei. Onde eu tô, se eu peguei um táxi, se eu tô dormindo, se meu batimento cardíaco tá baixo. Enfim, ele te dá todos esses dados que a companhia telefônica tem. Ele cruzou, você vê um mapa das ruas onde ele tá indo, onde ele para, onde ele dorme. 6 meses da vida dele completa e ele publicou nesse site pra todo mundo ver. O perigo que é simplesmente ter um telefone no teu bolso.
Mas por que perigo? Não é perigo.
Não, não é perigo. Mas assim, você tem que saber... que você está sendo controlado exatamente. Se eu baixar agora aqui na tua rua e for comprar um pão na esquina e voltar, e se eu começar a fazer isso 3 vezes por semana, ele vai entender que eu, nessa hora, eu tenho fome, que nessa hora eu saio na rua, que de repente eu preciso de um casaco, de repente eu preciso... Ele conhece o tamanho do meu trajeto de ida e volta, quantas vezes por semana, quantas vezes por dia. Você começa com isso, só os dados públicos, Lesk, só os dados públicos. Quando você soma esses dados públicos, redes sociais, movimento de cartão de crédito, enfim, você já imagina o tamanho dos dados.
Mas é por isso aqui. Que quando tu abre o Instagram, entendeu? Aparece propaganda pra tu o quê? De camisinha, de boneca de sexo, essas porra, entendeu?
Pra mim?
Pô, tá entendendo? O bagulho não sabe não, que mãe. Tu vai comprar, entendeu? O bagulho sabe que tu vai comprar, é foda.
Claro.
Isso tá falando, entendeu? É, tá, e ali isso vai junto com o marketing, cara. Tu tá no meio disso aí, tu sabe.
Compra camisinha na Amazon? Compra camisinha na Amazon?
Cara, eu nunca comprei, não. Nunca comprei na Amazon, não. Tá aí. Um bagulho que tá pra ver.
Eu acho que
de repente é mais barato.
Eu acho que eu já comprei, tipo, em bulk, assim, entendeu? De pacote de caixa pacotão, fechado, né? Assim.
É, pois é.
É, cara.
Deve ter.
Então, tá aí mais um dado que você acaba deixando. Quer dizer,
tudo, cara.
É, quer essa ver informação é.
Um erro que eu acho que. Sabe aquela. Quer dizer, erro não, né? Porque já, como eu volto a falar, não tem mais jeito. Mas, cara, já viu uma zapzinha que tem? Até o banco, teu próprio banco hoje em dia já tem isso agora. Ele categoriza todas as tuas compras.
Sim.
E você pode ter relatórios, umas paradas, sim, né? Tipo, ver.
Eu adoro.
Entendeu? É.
Eu uso.
Mas, mano. É surreal aquilo. O banco sabe da tua... Como tu acabou de falar, ele sabe da tua... Tu vai comprar pão 3 vezes, ele sabe a hora que tá com fome, a hora que tu vai dormir, tudo, mano.
Cara, você acabou de me lembrar. Eu uso uma aplicação... Eu não vou falar o nome aqui, não vou falar.
Que conecta com o teu banco, com a app do teu banco. Falou, tu tá então, dando de bandeja aí, então.
Eu sei, mas o benefício que eu saco disso é mais legal. Pelo lance do planejamento financeiro e tal.
Não sei não.
Enfim, por tanto dinheiro que eu tenho também. Mas o que é engraçado é o seguinte, outro dia, uns 2 ou 3 meses atrás, me chegou um pop-up, um alerta dessa aplicação dizendo, olha, esse mês você gastou mais em restaurante do que o normal. Por um lado, é interessante, falou, opa, é verdade, tô gastando muito em restaurante, tenho que comer mais em casa. Mas por outro lado, cara,
tá, mas eu vou corrigir corrigir uma parada que tu falou aí, tô falando um bagulho assim, ó, tipo, eu vou querer me vigiar como se eu não tenho dinheiro nenhum, entendeu? Mas não é pelo teu dinheiro que eles querem te vigiar. Entendeu? Eles querem o teu comportamento para poder fazer um emparelhamento com outros iguais e começar a criar o AI, entendeu? Inteligência artificial. Não é isso que a gente fica falando AI. É AI em português, cara.
É verdade.
É IA.
IA. Inteligência artificial. Mas antes de chegar no IA, você tem os propósitos de marketing. O problema é que marketing hoje em dia está usando inteligência artificial.
Claro, tá tudo atrelado, né? O negócio.
Porque assim, quando eu descubro o teu comportamento, eu posso traçar quantos André tem em Barcelona.
É.
E onde eles moram. E onde está a maior concentração de Andrés em Barcelona. Você imagina a publicidade, a conta gota que eu consigo fazer para os 120 Andrés que tem em Barcelona.
Porra, tu já viu também, ó, saindo um pouco do IA agora. Mas, porra... Nossa amiga Kedmo trabalha num café, né?
Uhum.
E ela reclama da musiquinha, né? Que tá lá no café o dia inteiro. A mesma música, o bagulho chato pra caralho. Mano, mas eu... Essa parada de musiquinha tá em tudo quanto é loja de roupa. Não é só música, não.
Cheiro.
Perfume, cheiro. Claro. Quando tu entra na loja de roupa, já tem aquele... Tu já sabe quando tu entra numa Zara, quando tu entra numa... Sei lá o quê, entendeu? Já tem aquele cheiro, entendeu? Até C&A tem o cheiro. Entendeu?
Tem. Todas as lojas.
Então, mano, aquilo tá te induzindo o quê? A comprar. Entendeu? Tipo, as músicas. Entendeu? Inclusive, eu já escutei falar que tem música com sons bineurais que te fazem realmente te tensionam a comprar. Entendeu?
Poxa, tu que me contou da frequência aquela de música que é pra estudar, que é 42 e não sei o quê. Enfim, tem uma frequência que dizem que essa frequência é que te acalma. Tem inclusive playlists no Spotify com essa frequência. Quer dizer, tem a frequência que te acalma, mas também tem a frequência que te excita, a frequência que te noia, a frequência que faz você ir muito mais rápido.
Então.
Né? A própria cor das paredes. Mas eu não sei, o que, que tem isso a ver com o tamo controlado?
Porque...
Vai chegar lá.
Tem a ver, porque é isso, cara. As músicas estão te controlando. Você entra numa loja, você tá controlado, entendeu? Pela frequência daquilo pra poder te induzir a comprar, sabe?
Verdade.
Então, quer dizer, você tá ali... Na verdade, tá rolando coisa, entendeu? E, cara, é o seguinte, isso que você tava falando, eu tava conversando com o Cláudio, o marido da minha irmã. Enfim, a gente tava falando sobre essa parada de frequência, sacou? Mano, as músicas hoje em dia são feitas em 440 Hz, entendeu? Uhum. E a frequência das músicas clássicas ou mais antigas é 432, uhum. entendeu? Que mexe com o teu cérebro, o bagulho. 432 te deixa num estado de quase que de êxtase. Entendeu?
Sim, tipo, eu ponho pra trabalhar.
Exatamente. E a 440 te obfusca teu cérebro.
Uhum.
Então, quer dizer, meio que tá te botando dentro da bolha, entendeu? Pra tu, tipo...
Pra você ficar ali?
Ele fica ali e você, aquilo te induz a meio que como se fosse, tipo, sei lá, um estresse mental, talvez.
Com a gente que adora música eletrônica, né? Pô. Quer mais exemplo com a música eletrônica? Você tem as subidas, você tem as baixadas, você tem...
Cara, hoje em dia estão descobrindo que tem frequência pra curar teu corpo, sacou? Com um som. Tem vários estudos sobre isso. Então, tipo, mano, então é isso. A frequência, até na música, os caras estão controlando a gente, não tem tempo.
Mas deixa eu só voltar pra uma paradinha aqui. Quando a gente falava, né? Quando uma empresa privada te vigia, é erro. Mas quando o Estado é pra proteção. Olha o que a Ucrânia fez há um tempo atrás. Teve uma manifestação contra o governo. E o governo, através dos celulares de quem tava na manifestação, identificou cada um deles e mandou um SMS que dizia assim, você foi registrado como participante dessa manifestação ilegal. Que é Illegal Riot. Ele botava em inglês. E mandaram pro SMS para cada um dos que estavam. Isso é controle. Isso é ameaça.
Pô, mas isso pode?
Não pode. Não pode então, aqui, ou não pode lá, mas sei lá, na Ucrânia ele fez.
Mas e essa lei aí, que agora, como é que é? A GDL, sei lá.
GDPR?
No Brasil tem outro nome, hein? Outra sigla, acho lá.
Não sei, mas enfim, a nova lei de proteção de dados.
A lei de proteção de dados.
Então, mas é que tá. A Ucrânia fez. Do mesmo jeito que o Putin agora decidiu invadir.
Mas quando tá em guerra também vale tudo,
né? Não, foi antes da guerra.
Ah, foi antes?
Foi antes da guerra. Foi uns 2 anos atrás. Quer dizer, a capacidade que o governo da Ucrânia teve... de imediatamente identificar quem estava naquela manifestação só pela localização do celular dela e notificar ela e fazer uma pressão contra isso. É interessante, hein?
Então, deixa eu te fazer uma pergunta.
Vai lá.
Tu tomava em como qual? A blue pill ou a red pill? A vermelha ou a azulzinha?
Eita, pô! Depende da situação.
Você sabe qual é a diferença das duas?
Claro. Eu acho que é red pill.
Claro que é red, cara. E tem um papo interessante nisso aí. Agora a gente vai falar um pouco de Matrix.
Vamos, Matrix.
Porque, cara, o Matrix é isso, mano.
Não o nosso brother Matrix, outro Matrix.
Outro Matrix. Mas, cara, o Morpheus do Matrix. Peraí, tem outra parada ainda. Mito de Platão. Lembra do mito de Platão? Mito da caverna? Tem a ver com Matrix. O Matrix... praticamente foi elaborada em cima do mito da caverna, sacou? Só que, obviamente, com mais detalhes. E ele, o Morpheus, o papel do Morpheus é esse que escapa da caverna no mito, sacou? Que vai lá fora, experimenta tudo e volta para os outros dizendo, mano, tamo no Matrix, sacou? Vocês não estão vendo. E a galera não consegue acreditar nele, sacou? E ele fala, né? Tipo, você só vai acreditar, eu não posso te explicar o que é o Matrix, você tem que ver. Por isso que ele dá a pílula, sacou? Uhum. E aí ele, tipo... porque, tipo, realmente, explicando, ninguém acredita, sacou? É como tu chegar pra tu agora, imagina, tu chegar agora pra gente e falar assim, mano, isso aqui tá, não existe, sacou? Mas, enfim, é um bagulho doido, entendeu? E o exemplo do... Lembra do Cypher, aquele, o traidor?
Sim, sim,
então,
ajuda.
Exatamente. Então, ele era o que queria ficar na bolha. Entendeu?
Claro.
Tu lembra daquela cena que ele pega que ele vai, que ele é convidado pelos, como é que é, os agentes? Aí os agentes falam, o que você quiser. Aí eles vão no restaurante assim, e o cara pega um bifão de carne.
Lembro.
Aí ele fala, mano, eu não troco esse bife de carne por nada, sacou? Tipo, ele queria ficar dentro do Matrix, entendeu? E aí ele chega pro Neo e fala, pô, mano, eu não sei se eu tô, na verdade, eu não sei se eu devia ter tomado essa pílula, eu queria ter ficado no Matrix, que é... Né, traduzindo, tipo, eu queria ficar na bolha, tá entendendo? Tipo, a bolha é mais gostosa, a bolha tem tudo legal. A bolha, pra mim, é a terra, tá entendendo? E na minha concepção, nas minhas crenças, entendeu? Eu penso assim, a bolha, essa bolha do Matrix é a terra, entendeu? A gente tá aqui nesse mundinho aqui, eu fui aprendendo de bagulho.
Mas essa bolha, você pode mudar ela. Porque, por exemplo, a própria rede social é uma bolha. A gente viu isso no Black Mirror, né? Várias vezes, caraca, várias apresentações disso.
Mano, Black Mirror, nossa Black senhora. Mirror. Acho que dava um episódio, só de Black Mirror.
Black Mirror, né? Sobre a, como a gente vê isso no mundo real, é legal.
Anota aí também isso aí, tá, Black
anotado,
Mirror.
Tá anotado. Demorou. Então, mas é... Eu tava fazendo uma análise filosófica aqui um pouco. Se hoje em dia a gente tem antecedentes penais, será que no futuro vai ser o nosso histórico do navegador? Dependendo do que você tá navegando, do que você faz, consome, você já vai ser condenado? Porque a gente volta no Minority Report.
Mano,
talvez.
Já tá assim, já, é meu pai.
Ah, é? Não dá dados.
Mas acabou de tomar uma multa agora. Ele mora na Alemanha, socorro. Acabou de tomar uma multa, socorro.
Exatamente.
Porque tava acessando, vendo filme pirata na internet. Quer dizer, porra, mano. Oi, quer dizer, mano. Não, pior que ele foi de inocente, socorro.
É lógico.
Foi de inocente lá no aquele site do Popcorn lá. Tá, foi ver um filme. E pior que ele foi ver... Pior que ele foi assistir o Matrix.
Aí, tá vendo? Tudo se encaixa.
E aí deu merda, mano. Olha só que doido, cara. Olha só, conecta os pauzinhos, Léo. Conecta os pauzinhos.
Pauzinho.
Foi assistir o Matrix. Aí como é que é? A produtora diz, tá assistindo Matrix, pirata não pode.
Não pode,
paga multa.
Olha que doido. Mas, voltando um pouco pra essa história de dados, né? Quem tem dados, afinal, é o que domina. Nos anos 30, a Holanda foi fazer um censo na sua população e ela resolveu incluir o credo religioso. Porque ela falou, é mais fácil a gente saber quantos protestantes, quantos judeus, quantos católicos, para distribuir as ajudas para as igrejas religiosas na Holanda. E lá realmente funcionam as coisas legais, né? O que aconteceu? Segunda Guerra Mundial. Quando o Hitler invadiu a Holanda, o que ele chegou lá? Ele encontrou o trabalho feitinho. Todos os judeus censados, onde eles moravam, onde tudo.
Caraca.
Sobrou 10% depois da Segunda Guerra Mundial de judeus na holandeses. Ele exterminou por uma base de dados bem feita. E mantendo também um pouco nessa história, um pouco já depois da Segunda Guerra Mundial, já durante a Alemanha comunista, a Alemanha ocidental, ele tinha a Stasi, que era o Ministério da Guerra, Ministério da Seguridade, da Segurança do Estado, e nos Estados Unidos tinha a NSA, né? Você sabe quem que tinha a maior base de dados no mundo nessa época, isso nos anos 60? Nem a NSA, nem a Stasi. O Walmart, por causa do cartão de fidelização de pontos do Walmart.
Fidelidade, pode ser.
Quando, no momento que você dá a tua informação para um supermercado, para esse supermercado daqui 6 meses dar um Tupperware grátis, você tá dando toda a informação de onde você mora, quanto você compra, o que você compra, com que frequência você compra, quantas pessoas tem na tua família. Ah. Você dá toda a informação por troca de pontos. Ah, então, Les, outra coisa que também eu tava falando, que a gente falava da história de ter o celular no bolso, né? Em média, a gente desbloqueia o celular a cada 6 minutos.
Caraca.
Então, a cada 6 minutos, eu tô dando uma informação pra muita gente do que eu tô fazendo. Pensa em todas as apps que eu tenho instaladas, pensa tudo. Então assim, a cada 6 minutos eu tô dando informação a todo esse povo.
Então.
E aí eu fico pensando, o que, que a gente deveria fazer? Vamos desinstalar um pouco de app? Vamos ler um pouco as privacidades? Vamos desabilitar o GPS do celular? E aí, o que, que a gente faz?
Cara, primeiro de tudo, quando você aperta eu concordo em vários daqueles botãozinhos, ali você tá abrindo mão da tua vida, sacou? Ah. E, tipo, ninguém se dá o trabalho de ler, principalmente as letrinhas pequenas que tem naquela coisa, entendeu?
Não, porque se você ler, você fica arrepiado.
Exatamente. Então, quer dizer, ali você tá abrindo mão de tudo, cara. Então, porra, mano. Existe plugins nos navegadores, no Chrome e tal, que você pode instalar e ele bloqueia o uso, isso, sacou? Uhum. Tipo, tu entra na página, já os cookies já é tudo bloqueado, entendeu? Então tem maneira de fazer, mas isso aí não é nada, isso aí é só pra... Pô, o Google já sabe de tudinho, mas como tu falou antes, já sabe de tudo onde eu tô.
É amendoinzinho, né, peanuts. Não é nada. Não, e outro, as câmeras de tráfego que a gente falou, né? De ter todas as câmeras de tráfego para todo lado, câmeras de semáforo. É, a quantidade, assim, essa câmera, ela tá captando imagens constantemente. Agora, você tem softwares que são capazes de analisar essa imagem, software de visão artificial. Esses softwares são capazes de tirar tanta informação dessa imagem que uma única câmera num semáforo todos os dias, ela é capaz de identificar quem passa por ali, que tipo de carro, porque ela lê a placa do carro também, a mesma câmera que os policiais usam para o radar, que a gente estava falando antes. Só que ela consegue traçar um mapa de toda a cidade. Se você pega todo um sistema rodoviário de uma cidade, você começa a conectar onde aquele Celta vermelho passou em cada esquina. E que esquinas ele passa toda semana. E isso está em mão do governo.
É.
Isso está em mão pública.
E eu não sei. A gente não está longe desse filme do Tom Cruise, não, cara. Está a mesma coisa. Esse lance de ler retina já existe. Daqui a pouco... Isso só não foi aplicado ainda. Esse negócio só não foi aplicado ainda, da retina, por causa das leis, que não deixa. Entendeu? Teve uma empresa, não sei se foi a Nike, sei lá. Bom, não patrocina a gente, não, hein? Mas, tipo, uma empresa dessa aí, socorro, falou um lance desse. Tipo, ele já tinha uns outdoor, socorro, digital, né? Que já detectava as pessoas, olha que doido. Através dos teus cookies de internet.
Entendeu? Então... Isso na internet já é uma realidade.
Já.
Então, e outra coisa, mercado financeiro, imposto de renda, IRPF,
cara,
todo
tudo,
tracking,
cara,
de bitcoins. Como que você consegue ficar limpo um pouco disso através... como as blockchains interferem nessa brincadeira?
Então, a cripto veio pra isso, né, cara? Pra descentralizar. Mas aí está o quê? Uma nova guerra, entendeu? Os governos contra uma descentralização. Por quê? Eles vão... perder o controle do bagulho.
Perder poder.
Perder poder. Entendeu?
A partir do momento que você não é o único a emitir dinheiro, quando mais alguém consegue emitir dinheiro, você perde poder. Aqui, impressionante.
Cara, dá mais um episódio isso. A gente pode falar sobre cripto, socorro, que eu acho que vale a pena falar sobre isso. Eu acho que foi uma das maiores invenções do século, socorro. E eu acho que a gente ainda vai viver pra ver ainda no futuro, o que vai acontecer? Eu acho que o futuro vai ser a descentralização da moeda, socorro. Só que agora vai ter a resistência. Essa resistência vai... Você viu aí, cara, quando teve a Rússia invadiu a Ucrânia, socorro, acho que foi nos primeiros dias, socorro, um aumento absurdo de compra de Bitcoin, socorro. Os dinheiro deles não valiam mais nada, né? Então, a galera toda comprou Bitcoin e saiu fora, entendeu? Então, você vê, tem um propósito muito grande, mas tem essa resistência dos governos aí, obviamente, o lance do controle.
É. Eu vi uma frase outro dia de uma psicóloga, não lembro o nome dela, e ela falando que a gente está vivendo a Idade Média da Era Moderna.
É.
Né? Quando a gente fala de toda essa parte de tecnologia, a gente está na Idade Média ainda.
É.
E como isso vai virar, muita coisa vai transformar agora.
É.
Muita coisa.
É, eu tive um professor... espírita, socorro. E quando eu tava aí na época estudando espiritualidade, essas coisas, enfim. E o cara, uma vez ele falou pra mim, ele botou num quadro, falou pra classe, ele botou num quadro, assim, ele falou, a humanidade tá... Essa aqui é a linha da humanidade, entendeu? Na tecnologia.
Uhum.
E a linha da moral, socorro. Então, tipo, a linha da moral tava lá embaixo ainda, entendeu? Então, tipo, ele fala que o planeta Terra ainda, supostamente, ainda tem que igualar essas duas linhas. A moral tem que chegar na tecnologia. Vai chegar esse ponto ainda. É o propósito, supostamente. Entendeu? Vamos
ver. Que a gente vai ver?
Ah, não. Talvez não, em outras vidas, né? Sei lá. Ou talvez lá de cima.
Não.
Porque eu não quero voltar a queimar, não, malandro. Eu não quero voltar a queimar, não. Isso aqui é um purgatório.
Porra, e pra fechar, cara, eu queria dar uma frase que eu vi outro dia muito legal, de um ator que eu gosto muito, chama Luiz Tosar. Que ele fala: nós estamos libertariamente controlados.
Pois é.
Porque em grande parte a gente gosta também disso.
Mas é o lance da bolha, né, cara?
Exatamente.
Cara, mas assim, não tem jeito. Como a gente falou antes, não tem jeito, sacou? Gostar de estar na bolha? Olha, eu não gosto, entendeu? Mas chega um momento que tu se rende, entendeu? Porque, tipo, não tem muito o que fazer, entendeu? Assim, tu pode fazer uma coisinha ou outra. Talvez esse podcast, esse episódio que a gente tá gravando aqui, talvez sirva para alertar uma galera também, né, dessa, disso, mas chega um momento que fala assim, mano, não tem realmente o que fazer, você pode, né, tentar amenizar e é isso, entendeu? É. Vamos ficando por aqui então, né, galera?
Vou fechar com uma chave famosa, uma frase também, que eu gostei de fechar com frases. Eita. Frase da grande...
Vai virar mania.
Esqueci até o nome dela, porra. Me cortou. Mas enfim, a frase era... Relaxa e goza. Nós estamos na chuva para se molhar, meu irmão. E é isso aí. Vamos por aqui, então.
Então, todo episódio aí, toda terça, né, galera? Fica atento, entendeu?
Pode crer.
E segue a gente aí.
Nas plataformas de podcast, dá um like, compartilha, manda pra galera, sugestões, pede episódio, comenta o que já foi. A gente vai, vem e escuta tudo. E não se esqueça, o nosso compromisso é com a realidade, não com a verdade.
É isso aí, galera. É nóis.
Até com Deus.